Em 1º de janeiro de 2024, o Mickey Mouse entrou em domínio público. Está liberado usar a imagem do personagem nos nossos produtos e nas nossas ações de marketing, sem precisar pagar nem dever nada para a Disney. Será que é assim que funciona? Vamos entender isso melhor. Vem comigo e se joga! Eu sou Camila Renault, consultora de marketing, e hoje nós vamos falar a respeito das implicações e consequências da entrada do Mickey em domínio público, em tudo que está relacionado a direito autoral, direitos de uso, direito de imagem. A gente vai entender tudo que está envolvido nesse cenário. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que a imagem do Mickey que entra em domínio público não é o Mickey que a gente está acostumado a ver, aquele personagem mais atual. É essa imagem aqui que, através da magia da edição, está aparecendo na tela para quem está consumindo conteúdo em vídeo e para quem está consumindo esse conteúdo em áudio, eu vou narrar. É aquele Mickey em preto e branco, que não tem as luvas, que não tem o sapatinho mais arredondado, que tem o rosto um pouquinho mais pontudinho. Aquele Mickey que pilota o barco a vapor, uma animação icônica de 1928. Isso acontece porque a legislação que rege todo esse trâmite é a legislação americana e ela tem toda uma questão de 95 anos a partir do uso de um personagem, ela tem detalhes que são diferentes da lei brasileira. Aqui nem cabe muito ao caso que a gente está olhando isso numa perspectiva de marketing de negócio. Mas o que pega também tem relação com a data da criação. Você não pode colocar em domínio público uma imagem que seja muito atual. Precisa passar um tempo. Um outro personagem que também entrou dentro desse trâmite ligado à legislação americana de direitos autorais foi o Ursinho Pooh. E justamente por isso que nós tivemos aí a estreia de um filme de terror com o personagem. Disso, Mickey Mouse não escapará. Através, mais uma vez, da magia da edição, estou mostrando aqui para vocês a arte que já está circulando, então nós já temos ações de marketing falando a respeito do filme de terror que vai sair usando essa imagem do Mickey de 1928, essa versão do personagem. Por que, que é possível fazer um filme de terror do Ursinho Pooh, ou então dessa versão do Mickey? Isso acontece porque a lei de direitos autorais, toda essa questão da propriedade intelectual, fala daquela inteligência criativa, o fruto gerado a partir de algo que alguém imaginou, o capital intelectual. E, gente, o capital intelectual, ele é um assunto tão sério, tão relevante quanto qualquer capital físico, é dinheiro mesmo. E é assim que as marcas tratam seus personagens, em especial a Disney. Mas vamos lá que eu quero explicar para vocês por que, que o Ursinho Pooh pode ganhar essa versão de terror com sangue e mel e por que, que o mesmo pode acontecer com essa versão do Mickey. Isso porque dentro dessa questão das ideias, do capital intelectual, a partir do momento que está em domínio público, significa que alguém que fala assim, não, o Mickey para mim é outra coisa, esse Mickey ele vai ganhar uma versão que apoia a causa A, B ou C, ou um Ursinho Pooh que tem sangue e mel, isso está valendo, isso é possível. Então, adaptações da obra passam a ser corriqueiras, possíveis, e você pode fazer isso sem precisar recorrer a uma série de trâmites junto da Disney, inclusive pagando direitos autorais ou pedindo solicitação e seguindo uma série de regras. Mas eu já estou sabendo, através do estudo que eu fiz para produzir esse conteúdo, que não será tão simples assim. Mesmo para usar essa imagem do Mickey de 1928, a Disney vai ter uma série de critérios, e a Disney já deixou isso claro através de uma fala do seu porta-voz, dizendo que para a Disney seus personagens icônicos são um assunto sério, que eles querem evitar a confusão na cabeça do consumidor e por isso seguirão protegendo. Inclusive, caso alguém faça alguma obra que tenha algum dano à marca Disney ou que tenha valores desalinhados, sabe aquela situação que a Disney vai olhar e vai falar, gente, que é isso? O que aconteceu? Um processo pode começar, ou seja, a Disney pode processar esse autor que está fazendo uma versão do personagem de 1928. Mais uma vez, trazendo esse assunto para a importância do marketing dos negócios, a gente tem que entender que o Mickey não é somente uma ideia, o Mickey não é somente algo relacionado ao capital intelectual, o Mickey é uma marca protegida, uma marca de interesse da proprietária, que é a Disney. Isso significa que mesmo que o Mickey, como a gente conhece, caia em domínio público, a Disney, que é proprietária, sempre vai encontrar uma maneira, uma estratégia de proteger esse mascote, esse símbolo, justamente por tudo que o Mickey representa para essa marca. Ele é um personagem icônico, mas ele também é uma marca muito importante para a Disney. Trazendo aqui um pouquinho do histórico e até das estratégias que a Disney já fez. Não é a primeira vez que o personagem pode cair em domínio público.
público.
Na primeira vez que isso aconteceu, a Disney fez todo um lobby para mudar a legislação americana e conseguiu. Em outras vezes, ela refez o personagem, o que a gente chama de lift. Ela redesenhou, sabe, modernizou, trouxe novos traços para que o personagem voltasse a ser protegido pelos direitos autorais e não caísse em domínio público nessa versão que a gente conhece. Eu tenho outros conteúdos dedicados a esse entendimento do que é direito autoral, como que funciona na prática, por que tem músicas liberadas no Instagram, outras não estão. Mas eu gosto de trazer aqui um assunto que desperta muitas dúvidas. Muitas vezes eu sou procurada por artesãs. Camila, eu sou uma doceira e eu faço docinhos do Mickey. Eu posso ser processada? Eu estou fazendo algo errado? Eu deveria pagar a Disney para usar a imagem do ratinho, a imagem do personagem nos meus brigadeiros? Gente, vamos lembrar aqui que tudo isso é um trâmite jurídico. Por isso, caso a Disney encontre um uso equivocado que a empresa considere e entenda como equivocado do personagem Mickey Mouse, ela precisa contratar um advogado, entrar com um processo, acionar juridicamente e seguir aquele trâmite que é super complexo em qualquer país. Inclusive, ela vai precisar adaptar as consequências desse trâmite para a legislação vigente no país onde está essa pessoa, essa marca ou empresa que está sendo acionada juridicamente. As consequências desse processo também são inúmeras. Primeiro, que cabe aqui interpretação. Então, é um juiz tem que interpretar, tem que ouvir os dois lados, tem que entender. Segunda parte é que vai incidir o pagamento dos direitos. Então é assim, poxa, a Camila fez brigadeiro do Mickey. Quanto que ela faturou? Quanto que ela lucrou? Vamos apurar, vamos parar de vender esses brigadeiros e tudo que ela vendeu até agora, percentual para mim, porque ela vendeu graças à imagem do Mickey e não somente a qualidade e seus méritos, todo e qualquer mérito dela como empreendedora ou do seu produto. E é aqui, gente, que entra o pulo do gato. Olha o esforço que essa marca, que é proprietária desse personagem, precisa fazer para ir atrás desses direitos autorais, dessa remuneração. Imagina ela fazer isso com um monte de artesãs que tem um faturamento baixo. É por isso que os alvos e aqueles que correm mais risco nesse cenário são as marcas mais estruturadas, que têm mais faturamento, mais visibilidade, porque a Disney, e aqui cabe qualquer marca que tenha propriedade intelectual, na prática não consegue monitorar todo mundo, mas ela consegue monitorar aquilo que tiver mais destaque, mais faturamento, mais escala. Então aqui trazendo paz e também trazendo realidade. Se você é uma marca estruturada, cuidado com as suas artes em redes sociais, cuidado com o que você coloca no seu produto, cuidado com a sua escala, siga regras e esteja ciente que sim, você está correndo risco. Agora, se você é um microempreendedor, se você é uma artesã, se você está nesse cenário que o uso desse personagem, ele resulta numa baixa escala, num baixo faturamento, o seu risco é muito menor. Mas, gente, o risco sempre existe. Então, é muito melhor quando a gente usa nossas próprias imagens. Temos uma exceção para esse caso e eu quero fechar esse conteúdo falando sobre isso. Essa exceção é quando a gente usa a imagem que é protegida por direitos autorais, que é uma propriedade intelectual de uma marca, para dar um exemplo, para ensinar algo a alguém, para ilustrar algo que é didático. Quem está fazendo isso agora? Eu mesma. Eu usei a imagem do Mickey para explicar uma série de consequências para marketing e para os negócios sobre direitos autorais. Eu posso utilizar uma imagem de uma celebridade para trazer um comparativo. Isso é para fins didáticos. Eu não estou lucrando com isso. Eu estou apenas ensinando o meu mercado e a minha audiência usando exemplos que têm as imagens desses personagens. Nesses casos, gente, não precisa pagar ou remunerar a marca, mas precisa ficar claríssimo que não há nenhum interesse comercial. Eu não estou usando isso para vender, para capitalizar a minha empresa. Eu estou usando isso somente para ensinar. Esse é o tipo de conteúdo que melhora com os comentários, por isso eu quero muito ouvir vocês. Vamos seguir essa conversa lá no Instagram, @CamilaRenault. E se você gostou, deixa aqui o seu comentário, porque assim eu posso produzir mais conteúdos para vocês. Um super beijo, até a próxima!